O assunto de hoje é a respeito de uma doença. Ela não é nova no Brasil, não. Foi descoberta lá na década de 70, mas de lá para cá foi se tornando cada vez mais um problema maior. Já ocorre na Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Na verdade, não é uma doença, é uma praga. É um mofo branco que hoje acomete mais de 400 plantas diferentes, podendo levar até a perdas de 30% em determinadas culturas. E uma pesquisa com uma abordagem diferenciada, uma abordagem nova, promete sucesso, resultados positivos aí no combate ao mofo branco. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Francisco Aragão, que é pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Francisco, explica para a gente o que é o mofo branco e por que que ele preocupa tanto.
O mofo branco é uma doença causada por um fungo chamado esclerocínia. É um fungo que causa, é um fungo muito agressivo, é um fungo que, na verdade, mata os tecidos da planta, e é um fungo que se alimenta, na verdade, do tecido morto. Então a gente diz que é um fungo necrotrófico, né? Então é um fungo que causa grandes perdas em várias culturas. Ele pode ser um problema para o feijão, para hortaliças, para soja, enfim, para várias plantas, né, para o algodão. Então, ele é realmente um fungo de importância muito grande para o Brasil. E para algumas culturas, tem sido muito difícil pelos métodos convencionais de melhoramento. Então, encontrar fontes de resistência que possam ser transferidas para variedades comerciais produtivas tem sido difícil.
E hoje, como é que se dá o combate ao mofo branco? É por meio de fungicidas?
Principalmente por fungicidas e alguns mecanismos de manejo, alterar o espaçamento das plantas, né? Enfim, e o outro problema do mofo branco é que ele produz umas estruturas chamadas escleróides, e essas estruturas ficam no campo até 10 anos.
Poxa vida!
Então é muito difícil uma planta, uma área, uma vez infestada por esse fungo, se torna uma área difícil de se aplicar método de controle para essa doença.
Quer dizer, depois de 10 anos, ele pode reaparecer naquela área por meio desses esporos que ficam lá no solo, é isso?
Exatamente, exatamente. Essas estruturas ficam no solo, são muito resistentes e ficam lá.
Uhum. É realmente interessante, muito resistente. O combate, portanto, é muito difícil, não é isso, Francisco?
Exato, é difícil e os produtores tentam controlar usando fungicidas.
E essa pesquisa que vem sendo trabalhada aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia tem uma abordagem no sentido de você desenvolver a resistência na planta, no hospedeiro, é isso?
Exato. A gente tenta encontrar alternativas genéticas, né, manipulando plantas para que elas fiquem resistentes ao fungo, né? E nós, então a gente vem tentando várias estratégias, e uma dessas estratégias é a expressão de pequenos RNAs na planta. Esses pequenos RNAs, eles são absorvidos pelo fungo quando interage com a planta, e no fungo, esses pequenos RNAs vão bloquear um gene que é vital para o fungo. Então, isso vai causar uma alteração no ciclo de vida do fungo, gerando plantas mais tolerantes.
Interessante, hein? Agora, em que pé estão essas pesquisas?
Bom, a gente tem, isso já está, a gente tem processo avançado de desenvolvimento disso. Já realizamos prova de conceito em plantas modelos, né? Por exemplo, fumo. E a gente tem visto, embora não tenha sido possível encontrar plantas imunes, mas foi possível obter plantas com alta resistência. Ou seja, o fungo começa a colonizar o tecido da planta, mas para.
Começa e para.
Exato.
Bom, à medida
que nas plantas não manipuladas, né, o fungo continua e domina as folhas inteiramente.
À medida em que a pesquisa vai avançando, e hoje você diz que ela tem sido feita em plantas de fumo, não é isso?
Isso.
Quando se obtiver a técnica e a forma, vamos chamar assim, perfeita ou próxima disso, será possível você passar essa característica de resistência para outras plantas também, como feijão, isso, ou algodão?
Isso, a princípio nós podemos passar isso para qualquer outra planta. A gente tem o objetivo de transferir isso para o algodão, para o feijão e para a soja, a princípio.
Essa característica, ela é introduzida na planta via manipulação genética? Será uma planta geneticamente modificada?
Isso, essa é uma estratégia de engenharia genética.
Uhum.
A gente faz com que as plantas produzam esses pequenos RNA.
O RNA, ele é uma estrutura da qual se faz, ou, usando uma linguagem, né, mais popular, o DNA, né? As pessoas estão muito mais acostumadas a ouvir falar sobre DNA, isso, que transmite as características.
Isso, a gente insere um gene na planta, que é um fragmento de DNA,
uhum,
e esse gene codifica para um, ele faz com que a planta produza esses pequenos RNAs. E são, sim, esses pequenos RNAs que são sugados da planta pelo fungo.
Ah, interessante, hein? E aí vai gerar, portanto, essa resistência na planta. Agora,
de uma forma específica.
Sim.
Esses RNAs têm como alvo apenas genes desse fungo, esclerocina.
Agora é possível, Francisco Aragão, a gente falar aí em tempo para que essa pesquisa possa já estar pronta lá no campo? Porque a gente sabe que quando você lida com a estrutura genética da planta, são pesquisas bastante longas, hein? Normalmente leva bastante, isso, tempo para você obter os resultados, porque são inúmeros e inúmeros testes feitos, né, para desenvolver aquela característica necessária. É possível a gente falar em prazo aí?
Essas manipulações são manipulações que não só a geração das plantas, mas o estudo das plantas em condições de campo. Nós temos a parte regulatória, né? Então, em uma média, isso leva em cerca de 10 anos.
10 anos.
Até nós temos um evento liberado para uso comercial.
Já existe algo nesse sentido desenvolvido em outras instituições de pesquisas, até mesmo fora do país?
Com esse fungo, não. Na verdade, essa é uma estratégia que nós mostramos que seria possível de ser usada pela primeira vez em 2009 e a gente vem aplicando isso para esse fungo. Outros grupos no mundo passaram a usar, depois que a gente demonstrou isso, eles passaram a usar para outras espécies de fungos, para outras doenças.
Ah, interessante.
Mas para o mofo branco, não.
Ou seja, é uma técnica, uma abordagem, enfim, da pesquisa que a princípio pode ser usada para outros mofos, para outras doenças também.
Pode ser usada. Inclusive, ela já vem sendo usada para outros fungos, para até avançados, né?
Uhum.
Para outras doenças. Já, sim, foi aplicada em trigo, foi aplicada em soja, em canola, né? E a gente tem interesse só que a maioria dos fungos em que isso foi aplicado são fungos biotróficos. Enquanto que esclerocina é um fungo, né? O mofo branco é um fungo necotrófico, em que a gente nem... Talvez alguns achavam que essa estratégia nem funcionasse para esse tipo de fungo.
Sim.
E a gente demonstrou que sim, pode funcionar.
Bom, só o biotrófico se alimenta de matéria orgânica viva, do vegetal vivo... E esse outro não, já é de material já morto da planta, é isso?
Isso, o fungo mata as células e se alimenta das células mortas.
Ah, entendi.
Né? Então, por isso que se imaginava que poderia não funcionar para esse tipo de fungo, porque o fungo precisa ter uma chance de capturar esses RNAs da planta viva.
Sim, sim.
Né? Então, é por isso que talvez a gente não consegue imunidade. O que acontece é que o fungo vai capturando um pouco,
uhum,
e para o seu crescimento. Uhum. A gente está silenciando um gene de uma proteína que é vital para a estrutura do fungo.
É uma pesquisa bastante promissora, né? E inédita nesse aspecto e com esse tipo de doença, que é o mofo branco. Como a gente disse, é uma doença que tem uma importância muito grande na agricultura brasileira por conta do estrago que ela pode proporcionar, pela quantidade de plantas que ela pode usar como hospedeiros e ainda pela abrangência, a ocorrência dela, que é bastante ampla no Brasil, com importância significativa em pelo menos 5 estados, né? Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia. Ô Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Rural. Sucesso aí no trabalho de vocês aí na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, tá bom?
Foi um prazer conversar com você.